Sejam muito bem-vindos ao 14º episódio da minha tentativa de podcast denominado De Pé na Cota. 14º e o regresso. Pá, esperemos que desta vez seja de vez, não é? Apesar de que a última vez que eu disse isto foi no episódio passado, que eu tinha estado para aí 2 meses sem vir... 2 meses não, mas para aí 1 mês ou 3 semanas sem vir cá. E as palavras que eu usei foi... Conteúdo não prometo, mas prometo regularidade. Essa regularidade ficou expressa em 3 meses sem vir cá pôr os pés, não é? Resultou isso. Tipo, regularidade, 3 meses sem pôr aqui os pés. Pronto, desta vez eu prometo que não prometo nada. Não, melhor. Eu prometo regularidade de irregularidade. Mas tendo em conta que este podcast começou... Por causa do primeiro confinamento geral. Porquê? Porque não havia cafés abertos, não se podia ter conversas de cafés. E eu decidi criar o podcast para vir cá dizer umas merdas, não é? E agora, segundo confinamento geral, e uma gaja lembra-se de não tenho um caralho para fazer, vou outra vez dizer umas merdas para a net que não interessam a ninguém. É este o pensamento. E se formos a ver isto para positiva, há males que vêm por bem. Até porque, não é? Para os meus 3 ouvintes do podcast... É bom, confinamento significa episódios. Confinamento significa nada para fazer, ou seja, talvez, não é, regularidade de episódios. Por isso, pá, exato, há males que... Também 3 ouvintes também é pouco, não é? Não vamos puxar tanto à sofrência, não vamos puxar isto tão abaixo. Porque se formos a ver as estatísticas do podcast, pá, ainda, felizmente, e graças a Deus, ainda é um número maior um bocadinho do que 3. Ainda é um número considerável de ouvintes que eu tenho nisto. Pá, são para aí 5. Por isso, pá, para esses meus 5 ouvintes, estamos cá, estamos de volta. E novidades da última vez que eu estive aqui. Vocês lembram-se de dizer que ia arduamente jogar ténis, que eu andava aqui bué excitada a dizer que ia jogar ténis? O que é que aconteceu? Ainda não fui. Ainda não arranjei ninguém para ir. E tão cedo também não arranjo, não é? Tipo, não há campos abertos, não se pode fazer nada. Mas vocês lembram-se que eu disse que ia ler Normal People em português e em inglês, não é? Que era para sair daquele estágio de like a bird with a pica milho em relação à minha fluência na língua inglesa. Ui! Que esta frase tem muitos gelos e eu não consigo. A minha fluência na língua inglesa. Ok, deve ter ficado. Isto também... Pá, há cenas que não dá. Uma gaja tem muitas qualidades, agora os gelos ainda é uma cena que não se consegue dizer. Outra coisa, ainda não aprendi a dizer os gelos, pronto. Mas o que é que realmente mudou desde a última vez que eu estive cá? Universidade, não é? E da universidade, eu tenho a tirar literalmente o meu primeiro dia de aulas. Opa, e nem quero falar muito da universidade porque eu estou super revoltada por causa desta cena de confinamento geral e de fechar as universidades e avaliações, mas já vou falar disso daqui a um bocado. Porque isto, pá, é revoltante. Há coisas que, pá, mexem com o psicológico de uma pessoa. Da universidade, o que é que eu tenho tirado até agora? Tirei o meu primeiro dia de aulas. O meu primeiro dia de aulas, digo-vos, pá, se houve alguém que aconteceu exatamente a mesma merda, pá, que me mande mensagem. Pelo amor de Deus. É que, tipo, para eu não me sentir mal, porque eu vou contar isto, mas isto é muito vergonhoso. Então, o que aconteceu? Dia 6 de outubro de 2020, primeiro dia de aulas, uma gaja nervosa, não conhecia ninguém, não sabia de ninguém que tinha entrado naquele curso. Mas mesmo assim estava super confiante, pá, primeiro dia de aulas lá vamos nós. Então, vesti-me, fui a caminho do Porto, cheguei à porta da universidade, já estava 15 minutos atrasada. Tipo, eu já estava mal, já estava a panicar, 15 minutos atrasada no primeiro dia. Pronto, depois vim a descobrir que a tolerância são de 15 minutos, então estava tudo bem. Pronto, o que é que acontece? Não tem a ver com isso. Então já estava eu 15 minutos atrasada, já a panicar, e eu, Ana Sofia, ganho rumo. Tu estás atrasada no primeiro dia. Chego à porta da universidade, não vejo uma única alma viva. Tipo, universidade aberta, mas eu não vejo uma única alma viva. E eu tipo, pá, está-me a dizer que o pessoal não se balda às aulas na universidade. Pá, tipo, está toda a gente narrada lá dentro e eu 15 minutos... Pá, eu comecei ainda a paniquei mais, não é? Então, tipo, chegas à porta da minha universidade, supostamente num dia de aulas, e não tem ninguém. Tipo, ninguém. Pá, e isso é assustador, não é? E eu, pá, estou fodida. Eu estou fodida. Não sabia onde é que era a sala. Sala número 13, ainda me lembro muito bem. Chego à beira do porteiro e pergunto-lhe. Mas eu, antes de perguntar, ele já estava a olhar para mim com a cara de... O que é que estás a fazer aqui, caralho? Vai para casa. Mas, tipo, eu com aquela cara, e eu já a pensar... Estou fodida. É, tipo, o que ele me passava era... Menina, estás fodida. E eu estou fodida. Tipo, só nos olhares era... Estás fodida. E eu estou fodida. Estás fodida. Estou fodida. Estás fodida. Estou fodida. Até que lhe pergunto... Olha, desculpe. Onde é que é a sala número 13? Ao qual ele me respondeu... A menina veio para as aulas? E eu... Sim. E eu... As aulas desta semana são todas online. Bem, aí caiu-me tudo, não é? Uma gaja estava 15 minutos atrasada e eu uma hora de casa. Onde nem sabia onde é que estava o link para acessar o Zoom, não é? E tipo, nem sabia que as aulas eram online. Tipo, se não há melhor experiência académica do que esta num primeiro dia de aulas, pá, não sei o que é. Tipo, as aulas eram online, eu estava no meio do Porto, caralho. Opa, isto é para rir, não é? Que agora rio, mas eu na altura entrei num stress. E eu vinha no metro. E eu vinha, tipo, a suar. Enfim. A universidade, não é? E, ah, e eu, na altura, nas minhas esperanças de ir para a universidade, pensei assim, bem, um dia, se eu voltar com o podcast, um dos episódios que eu vou fazer vai ser os relatos de uma... Tipo, os relatos não, mas tipo, relatos de uma caloira, uma merda assim, tipo, um titulozito assim. Um dia falar, tipo, sobre a minha experiência da universidade, quis abordar um bocadinho. O que é que acontece? Relatos estão no caralho, não é? Porque este é o pior ano para ser caloira, não é? Este é o pior ano para andar na universidade. Porque imaginem, nem é só esta cena de agora estamos todos em casa e vai ser a loja, não é? Tipo... O pior de tudo é que, se nós pensarmos bem, este é o primeiro ano da história em que o pessoal vai para a universidade para ter aulas. O pessoal vai para a universidade para acabar uma licenciatura, para acabar um curso, para acabar um mestrado. O pessoal vai com o intuito de aprender. Onde é que isto já se viu? Pá, isto é inadmissível. Isto devia ser proibido. Tipo, ir para a universidade para aprender. Pá, que esta merda. Universidade. Até agora era pretexto para vida louca. E agora o único objetivo de ir para a universidade é aprender e acabar um curso. Vocês estão a perceber? Isto é revoltante. É uma coisa que, pá, não faz sentido. Por isso é que não dá para fazer relatos de uma caveira. Tipo, e mais. Porque na minha universidade nem praxe há. O que é que o único conceito que há de praxe é o pessoal, tipo os caveiros. Acho que às quartas e às quintas têm que levar a suéte de calouro e depois os doutores e assim vão trajados. O que é que acontece? Eu nem suéte de calouro tenho. Porque eu até pensei em ir comprar e talvez usar a suéte. O que é que acontece? Quando fui comprar estava esgotada. Ou seja, qual relato de uma calouro se eu nem a suéte de calouro tenho para poder ser calouro? Agora, a única coisa que eu consegui tirar da vida universitária, tipo, vida universitária, entre aspas, entre a minha ida à universidade e vinda, que é isso a minha vida universitária e a vida universitária de toda a gente. O que eu consegui tirar, que era para colocar num relatos de calor, é que qualquer universitário aprende a viver a vida ao limite. E quando eu falo em viver a vida ao limite, não estou a falar em bebedeiras todos os dias e vamos ver se o fígado aguenta. Não. Estou a falar em entrares no grupo da turma em dia de teste, dia de exame, dia de frequência, o que quiseres chamar, e as mensagens do grupo da turma serem as seguintes: Matemática tem nota mínima ou posso tirar 2? Pá, isto é o maior conceito que se consegue encontrar na universidade, não é? É o conceito do desenrascanso. Tipo, é a identidade que toda a gente cria. É a identidade da sobrevivência. Do tipo, não deixar isto para o ano. Agora é assim, por falar em deixar merdas para o ano, os politécnicos do Porto têm já aqui a adiantar que deixar para o ano é com eles. Porquê? E passo a explicar, e o pessoal que anda nos politécnicos do Porto sabe muito bem do que é que eu estou a falar, não é? Quem não está vai saber a puta da vergonha que isto é. Então o que é que aconteceu? Confinamento geral, fecham escolas, universidades, fecham tudo, e depois cada universidade é que escolhe o tipo de avaliação e que medidas vai tomar e blá 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 blá. Qual é a opção lógica? Diz-vos tudo. A opção lógica. Ai, agora com esta opção lógica, vocês sabem aquela gaja do Porto que faz TikToks e é aquilo. Qual é a opção lógica? A opção lógica é ficar em casa, a amarrar, a estudar, a aprender. Opa! Mas pronto, qual era a opção lógica desta merda? A opção lógica, sem dúvida alguma, que era fazer as avaliações, não é? Que faltam fazer do primeiro semestre, exames, recursos, essas cenas todas. Fazer ou online, ou então adiar o segundo semestre e ir fazendo as avaliações com calma. Isto era a opção lógica, tipo, isto é o que a maioria das universidades estão a fazer. Agora, o que é que os politécnicos do Porto, o que é que lá algum iluminado, que eu não sei quem foi, mas gostava muito de saber, decidiu? Decidiu que vamos cancelar todas as avaliações do primeiro semestre, tudo o que falta fazer, canceladinho. Vamos antecipar o segundo semestre, vamos fazer o segundo semestre todo direitinho e depois, no fim do segundo semestre, vamos fazer os exames correspondentes ao primeiro semestre. Vocês estão a perceber? Tipo, o primeiro semestre fica suspenso agora, vai com, tipo, fica suspenso, não é? Sem acabar avaliações, vai entrar o segundo semestre. Vamos fazer o segundo semestre todo e no fim do segundo semestre vamos estar a fazer os exames de cadeiras do primeiro semestre, que já nós nem sabemos quais são os nomes das cadeiras. Tipo, isto é literalmente, pá, fazer o funeral ao morto que foi enterrado há meio ano atrás. É que é literalmente isto. Pá, se isto cabe na cabeça de alguém. Pá, isto são cenas que nos deixam revoltados. E tipo, para toda a gente que anda no Politécnico de Porto, há uma petição para assinar, que eu acho que já está para aí com 4 mil ou 5 mil assinaturas, para ir assinar aquela merda, que eu não quero estar no mês de agosto a fazer exames de cadeiras. Pá, que eu já não lembro. Eu vou ter que andar. Eu já não lembro, isto não dá, isto é inadmissível. E é uma cena que irrita, tipo, é uma medida muito mal tomada. Pronto, irrita-me, pá. Irrita-me porque havia maneiras muito melhores de fazer as cenas e não deixar as pessoas revoltadas. Agora é assim, por falar em revoltar, em cenas que me deixam revoltadas, e ainda há forte, porque isto vem tudo de confinamento, não é? Isto em relação ao confinamento também, o que me deixa bem revoltada. E eu sei que vocês não querem ouvir falar de Covid e confinamentos e assim, mas pá, há cenas que têm que sair, não é? Porque este podcast é muito mais a minha libertação, é muito mais pelo meu libertado que para vocês ouvirem. Tipo, isto faz muito mais falta a mim para eu falar e bicar dizer umas merdas, já que não posso dizer no café, já que não posso revoltar-me. Ao menos revolto-me para aqui e vocês ouvem. Pá, isto é para isto que vocês, é para isto que isto serve, é para isto que os meus ouvintes servem, que é para, tipo, ouvir e eu a mandar vir. Exatamente isto. Cenas que me deixam revoltadas também, ainda sobre confinamento e Covid e essas merdas todas, são as betas conscientes. Ou, mas é que mete-me um nojo. Pá, uma beta consciente. Então, qual é a definição de beta consciente? Beta consciente, influencer consciente, pá, seja o que vocês quiserem chamar a isto. São aquelas gajas que vão para o Insta, metem, tipo, partilham nos stories, publicações assim, stay home, stay safe. Tipo, partilham vídeos, tipo, vocês estão a ver aquele vídeo, não sei como é que a rapariga se chama, acho que é Maria ou Mariana Aragão, qualquer coisa assim, que ela, tipo, deu um relato da avó dela ter morrido de Covid e tipo, a família dela não estar com a avó desde março, assim, pá, triste a história, também ouvi, também fiquei sensibilizada. Agora é assim, não é estar a partilhar nas histórias a dizer: há pessoas a morrer, temos que salvar vidas, ganhem noção. E depois, tipo, juntar em casa os amigos todos, andar aí a mamar na boca deste, daquele e daquele outro, e depois no Insta estar: ai, ganhem noção, vocês não sabem o que é que estão a fazer, há vidas em jogo. Pá, mas que betice consciente é esta? Que tipo, que inconsciência consciente é esta? Tipo, não, que consciência inconsciente. Inconsciência consciente. Pá, vocês perceberam? Mas que puta de hipocrisia é esta? Então, tipo, andam aí a mamar na boca deste, a mamar na boca daquele, a levar as amigas para casa e enquanto isso estão a publicar cenas, ganhem noção, fiquem em casa. Realmente está em casa, não é? Mas pá, é a cena que me irrita porque, pá, parece que nas redes sociais e eu notei muito isto. Notei muito mais isto desde que começou o primeiro confinamento e assim, porque pá, temos que ficar mais em casa e quer queiramos, quer não, passamos muito mais tempo nas redes sociais. E uma cena, é uma cena que me irrita bué, é que toda a gente tem necessidade de dar opinião sobre coisas que não faz ponta de um corno. Pá, isto é bué irritante. Porque imagina, e depois é assim, parece que se fulano, que é um deus, tem um dado estatuto, é um influencer, é isto ou é aquilo, é uma pessoa que tu admiras, tem esta opinião, pá, parece que o rebanho vai todo atrás e toda a gente tem aquela opinião. Oh, pá, isto é, pá, para além de irritante, é super assustador. E sem querer estar a puxar muita cena, mas por exemplo, eu mudei a capa do podcast. Não sei se vocês repararam, não está uma capa muito gira. Por acaso, a capa não foi pensada por mim. Eu virei-me um amigo meu e, tipo, ele tem um bom jeito para essas cenas. Eu disse-lhe: faz uma capa. Eu quero uma capa que represente este podcast. Eu quero uma capa nova, quero voltar com uma capa em condições e uma cena que represente mesmo o pod. E ele mostrou-me, ele tipo, depois mandou-me isto. Eu não estava nada à espera, estava à espera de uma cena muito, muito mais simples. E ele mandou-me isto. E as palavras dele foram assim: conceito da máscara a tapar o nariz e os olhos e deixar apenas a boca livre é o que isto da pandemia está a fazer com o pessoal, que os deixa cego mentalmente e isolados e não lhes dá espaço para respirar o mundo. Tipo, e faz com que. Pá, perdi-me, ó Amorim, também não sabe escrever, pá. E faz com que o pessoal fale sem ver e sem respirar, e sem respirar o mundo. Deitar a boca livre para falar, porque todos falam, mas são poucos os que veem e sabem realmente do que estão a falar. Por isso, tipo, não há melhor definição para a minha revolta sobre as betas conscientes. É literalmente isto. Sobre as betas conscientes e sobre, tipo, toda a gente ter opinião. É literalmente isto. O pessoal às vezes não vê o mundo, não respira o mundo, não sabe como é que as merdas é, não sabe do que está a falar, mas fala, porque toda a gente fala. E parece que cada vez mais o pessoal tem necessidade de falar. Pá, isto é, acima de tudo, para além de revoltante, é preocupante. Porque nem toda a gente tem que ter opinião sobre tudo. E, tipo, nem toda a gente tem que mostrar a opinião que tem sobre tudo. Foda-se. Pá, nós estamos a ser um político que comenta na CMTV. Por falar em André Ventura, sei que temos todos que ficar em casa, não é? Confinamento, mas desde já apelo ao voto e todos votar. Se não querem votar para manter a democracia, ao menos votem como o intuito de sair de casa. Ok? Das poucas exceções que temos para poder sair é ir votar, por isso vamos votar, não é? Opa, eu acho que não tenho mais nada para dizer. Pá, eu depois desta filosofia toda com os olhos e o nariz tapado de respirar o mundo e falar tipo, por falar, pá, eu acho que está tudo dito. Acho que não tenho mais nada a acrescentar a este podcast, tipo, a este episódio. O que eu queria dizer, ah, queria deixar uma sugestão, estava a esquecer. Sugestão, não é? Porque todos os podcasters e os grandes podcasters deste país deixam sempre sugestões culturais. E eu não tenho uma sugestão cultural, tenho uma sugestão de entretenimento. E digo-vos qual é. A sugestão é vocês irem instalar a aplicação da CMTV. Eu sei que vocês já tinham saudades que eu andasse aqui a bater no ceguinho da CMTV, mas não estou a gozar. É que ter a CMTV instalada no telemóvel é como ir a uma daquelas feirinhas da Terrinha. Ah, pá, o pessoal da. Outra. Tipo, agora que me lembrei, o pessoal da minha turma está aqui a mandar vir por causa da cena tipo, de termos os exames do primeiro semestre no fim do segundo semestre. Outra coisa, falar nas aulas online, microfone mute, para falar no grupo da turma, mandar memes e reclamar dos professores é a primeira coisa. É outro ensinamento da universidade, é a sobrevivência. É calar quando é preciso falar. Pronto. CMTV, não é? Ter a aplicação da CMTV instalada no telemóvel é a mesma cena que vocês estão a ver aquelas feirinhas da terrinha onde as associações e coisas assim vão tipo para angariação de fundos e assim. E tem sempre uma barraca que tem tipo uma roleta e tu rodas a roleta, tanto pode sair uma caneta, uma lanterna, uma barra de chocolate, um bolo ou uma cafeteira. Tipo, vocês sabem. Um porta-chaves também. Então, tipo, ter a CMTV instalada é literalmente isso. É esse sorteio. Porque tu começas e, tipo, e tens que pôr as notificações ativas. Porquê? Porque tanto está-te a falar de Covid, como te fala que André Ventura foi apedrejado, como profissionais de saúde, não sei o quê, agendar, não sei o que mais, e como a ambulância despista-se em Coimbra, há três feridos, não vamos revelar os feridos. Não vão eles daqui a 2 minutos mandar outra notificação a dizer que a família Carreira está no hospital, não é? Acabei assim, pronto, vai acabar assim. Ui, foi pesado agora ao fim, não foi? Doeu um bocado. Não foi por mal. Foi, pronto, vemo-nos para a semana, não é? Dei um props ao meu amigo que fez a capa de podcast e de pesquisar, é no Insta, procurem Miroma _ design, acho que é assim. Pá, e de dar lá muito props e de seguir, porque o gajo merece muito, 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 muito respeito. Respeito. E pá, sigam-me no Insta também, vocês já sabem, Sofia Zero Martins. Vou tentar que isto seja bom, que isto seja no mínimo frequente, para vocês conseguirem ter a minha voz angelical mais vezes.